Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, contente com o marco do 50º episódio do primeiro tratamento. A gente tá fazendo quase que uma contagem regressiva, a gente desde o 45, eu acho, a gente tá falando. Estamos chegando nos 50.
É, desde o 7º episódio, né?
Não, no 7º a gente falava, será que a gente vai chegar no 10º?
Pois é.
Ah, agora a gente tá chegando
verdade,
nos 50.
Cara, tá aí um marco expressivo, um momento aí, um momento novo pra gente. A gente queria agradecer todo mundo que escuta a gente, que tem escutado a gente até agora, que não desistiu, que não abandonou o barco ainda. É, muito obrigado a todo mundo. Realmente tem sido uma jornada bem, bem legal.
Exato. E a gente tem um episódio, nosso primeiro episódio, que é ao vivo, de certa forma. É, hoje a gente vai ter um episódio bem especial, o 50 vai ser bem especial. É um episódio que a gente fez uma entrevista no Rota. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o entrevistado. Mas vocês vão ver que tem público durante a conversa. E aproveitando esse gancho do Rota, a gente, junto com eles, a gente tem falado bastante, né, do Rota que acabou de passar, junto com eles conversaram com a gente estava tendo uma procura recente de questão de consultoria e eles ofereceram para os ganhadores do concurso de roteiro do Rota, de curtas, que é o concurso de roteiro que eles têm, uma consultoria. Então eram 3 prêmios. E ganharam 2 roteiristas, né? 2 roteiros. Um roteiro ganhou 2 prêmios, outro ganhou um outro prêmio. E ofereceram uma consultoria nossa do primeiro tratamento. Então a gente fez um trabalho bem legal, né, com esses roteiristas que ganharam, né, Bruno?
Sim, sim. A gente, em parceria com o Rota, a gente ofereceu essa consultoria de roteiro. Vamos dar os nomes dos vencedores aqui e parabenizá-los. A gente já conversou com eles, mas a gente queria que mencioná-los aqui em público, que eles merecem. Então, o Dia das Flores foi o roteiro vencedor dos prêmios de melhor roteiro e melhor personagem, da Natália de Oliveira Celani. E o Longe, do Gabriel Maria, recebeu o prêmio de melhor diálogo. Então, foram esses 2 roteiros vencedores. Parabéns.
Parabéns, Gabriel.
Trabalhos
e Natália.
Muito legais. Trabalhos muito legais, diferentes, bastante diferentes um do outro, né, Felipe?
Isso, de novo, parabéns Gabriel e Natália, foi um prazerzaço ler e poder conversar um pouco com vocês sobre o roteiro, e é isso, a gente recebeu um roteiro Dia das Flores, um roteiro lindo, muito, uma história muito família, assim, uma coisa de descoberta e tal, muito interessante, muito merecido os prêmios de melhor roteiro e de melhor personagem. Tem uma personagem maravilhosa que é a Luísa, parabéns de novo, Natália, e um roteiro assim, que é o que eu falei, né, um roteiro emocional, de família e tal, e por outro lado a gente recebeu o roteiro do Gabriel, que também é um roteiro de família, um roteiro que também trabalha no emocional, mas é um roteiro de terror, é um roteiro que tem fantasia, terror, uma coisa bem corajosa e diferente até do que a gente está acostumado a ler e assistir, e que, pô, tem toda uma montagem, uma ambientação fantástica que é excelente. Os 2 roteiros foram muito bons de ler, né, Bruno?
E a gente queria aproveitar também esse momento para fazer um anúncio relacionado ao concurso do Rota de Roteiro, né? A gente tem recebido, nos últimos meses, uma procura bem, bem grande em relação à consultoria de roteiro. Muita gente tem mandado e-mail para a gente, tem nos procurado, perguntar se a gente fazia consultoria. Então, tem tido uma demanda muito grande, né? E a gente fez agora do Rota, e a gente está começando a fazer agora, oferecer esse serviço de consultoria. Então, nós, no primeiro tratamento, estamos disponíveis. Se você tiver um curta, se você tiver um longo, um piloto de série de TV, a gente pode te ajudar. Então, é só entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com. Se preferir, também pode ser através das redes sociais, do Instagram, Twitter e Facebook. Então, estamos aí para colaborar com o seu roteiro.
Isso, realmente, a gente, nesses últimos meses, a gente recebeu, pelo primeiro tratamento, individualmente, tá, alguns pedidos, e a gente começou a dar uma estudada, começou a a gente já fazia, de certa forma, uma coisa ou outra para pessoas mais próximas, conhecidas e tal, e a gente está procurando aprimorar e oferecer e poder ajudar, estamos tendo algumas experiências bem legais, acho que a gente está fazendo um negócio bonito e tal, e estamos aí. E vamos falar também sobre o nosso entrevistado desse episódio 50, que foi uma entrevista super legal, né, Bruno? Foi uma entrevista... a gente fala muitas vezes que as entrevistas foram diferentes, tal, porque muitas vezes a gente tenta pegar assuntos que são, não são tão comuns entre si, a gente tenta procurar sempre perfis diferentes uns dos outros, mas esse aí, em especial, além de ser um perfil incrível, foi uma entrevista que a gente fez com público, num palco. Conta aí, quem foi entrevistado e como é que foi essa situação?
A gente entrevistou o grande George Moura no Rota, ao vivo, como o Felipe disse. Então, é um formato inédito aí no podcast. É uma gravação da entrevista ao vivo, né? Então, dá pra sentir ali a experiência, né? O mais próximo da experiência, pelo menos, através do podcast. O George Moura, só para falar um pouquinho da carreira dele, todo mundo conhece, ou deveria conhecer. Ele escreveu muita coisa boa, escreveu Linha de Passe, escreveu O Canto da Sereia, Amores Roubados, Getúlio, Rebu, o remake do Rebu, Redemoinho, Cidade dos Homens, O Grande Circo Místico, que foi o filme brasileiro escolhido para representar o país na disputa do Oscar, Onde Nascem os Fortes também, uma grande série super autoral na Globo. Então ele tem aí uma carreira muito rica e muito diversa, né, Felipe?
Isso, o George Moura, ele é arrebenta, ele é um cara que tá na Globo aí fazendo muita produção corajosa, diferente. A gente tem essa coisa de ver a Globo, ver novela e tal, ele é um cara que tá fazendo essas super séries, e foi uma coisa que ele falou pra gente, que ele acredita muito no público. Então ele tenta fazer um tipo de televisão diferente, ele faz um cinema de excelência, ele não é à toa que está sendo escolhido aí para representar o Brasil no próximo Oscar. E não fosse tudo isso, ele é um cara que é carismático, desde o primeiro momento que a gente fez o primeiro contato com ele, com uma educação assim fora de série, e que, rendeu uma conversa gostosa, não dava vontade de parar de conversar com ele, né, Bruno?
Ah, foi demais. A gente volta, como você falou agora, volta e meia a gente entrevista os roteiristas pelo podcast, e a gente tem alguns momentos que através da conversa, a gente aprende alguma coisa que a gente nunca imaginou, né, que algum tipo de informação super relevante que a gente, nossa, não pensei nisso, né? Uma forma de trabalhar, de enxergar o roteiro, de enxergar uma história, uma narrativa. Então esse foi um dos casos gritantes aí de entrevistas que a gente fez até agora que se encaixam nessa situação aí.
Pois é um cara que pensa muito fora da caixa, que falou dos processos dele, foi muito aberto, e realmente são coisas que a gente não acha nos manuais, né? Foi muito bom o papo, vale muito a pena. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou, né, Bruno?
Sim, ficamos bem orgulhosos. E, bom, chega de falar, vamos ouvir.
Jorge Moura! Boa tarde. Eu aceitei o convite porque eu sou uma pessoa fácil. Obrigado, de novo. Não, enfim, quando eu recebi o convite, eu fiquei assim muito entusiasmado com a ideia, porque eu acho que falar sobre roteiro, né, e sobre o ofício, eu acho que é sempre muito importante, porque não é muito comum fora do mundo acadêmico a gente ter essa possibilidade, né? E aí tá essa vida corrida mesmo da gente. Ontem mesmo eu cheguei do Recife, que eu fui fazer um trabalho lá, mas eu disse, não, eu vou me organizar para estar aqui.
Obrigado. Então, vamos começar.
Vamos começar.
A primeira pergunta que eu vou fazer dentre vários predicados, que se der tempo a gente vai tentar falar da maioria, porque acho que não vai dar para falar de todos. Eu escolhi, conversando com o Bruno, fazer essa primeira pergunta, muito porque a gente acabou de ver um vídeo. Tem um certo diferencial em todas as produções que você está envolvido escrevendo, que é a parte cenográfica da geografia de onde se passa a cena. A gente lê muito em manuais, algumas coisas assim, escolha o melhor lugar para botar a cena, ou pior, dependendo do que você quer. E poucos roteiristas, eu acho que conseguem colocar a cena em lugares que falam muito também com o que está acontecendo, além de ser lindo, etc. Então a gente vê aqui Amores Roubados, Onde Nascem os Fortes, até o Regu, se você for ver, que talvez seja uma coisa mais fechada, mais urbana. E eu sei que você gosta de ir em locações, etc. Como é que é o seu processo? Como é que é essa sua busca? E como é que você encontra tantas coisas assim maravilhosas para fazer a cena?
Trabalho, né? Eu acho que o trabalho, sobretudo. Mas, de fato, eu acho que para uma história ser bem contada, é necessário ter uma boa geografia humana e também uma boa geografia física, porque uma coisa alimenta a outra. No meu processo de escrita, como eu tenho uma formação de jornalista, eu acho que eu carrego comigo um pouco sempre o repórter, né? Então, para dar um exemplo, antes de eu começar a escrever o Onde Nascem os Fortes, eu fiz uma viagem sozinho, com um motorista, né? E eu rodei 10 mil quilômetros no sertão por lugares que eu sabia que eu tinha vontade de contar uma história a partir daqueles lugares e com algumas premissas que eu tinha na minha cabeça, mas ainda era uma ideia muito absolutamente vaga. E eu fiz essa viagem por 10 dias, e rodando, e vendo, e anotando, e conversando com pessoas. E depois que eu voltei, então, junto com o Sérgio Goldenberg, a gente foi criando essa história. Eu voltei a esses lugares para mostrar ao Vila Marim, que é o Zé Luiz Vila Marim, que é o diretor desses trabalhos que foram mostrados aqui, essa geografia, porque eu já imaginava algumas cenas elas acontecendo naqueles lugares, né? Porque eu acho que tem uma coisa que eu busco bastante, que é a verdade e a verossimilhança na cena. E a geografia física, ela ajuda isso. Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de ter uma discussão de duas pessoas, e quando essas pessoas chegam ao momento extremo, uma sai pela porta e a câmera sai com essa pessoa pela porta e aparece uma vastidão, eu acho que isso ganha em credibilidade e isso empurra o espectador para dentro. Acho que isso é sempre mais interessante do que se a gente está envolto em quatro paredes que são, na verdade, de papelão. Não que eu ache que não deva se fazer coisas em estúdio, acho que faz. E a gente faz muitas coisas, mas um processo de trabalho nosso é, em geral, começar as filmagens, quando tem estúdio e tem externa, pela externa e, em geral, para um lugar bem distante, de preferência que não pegue celular, para todo mundo ficar logo isolado e doente da cabeça e vivendo aquilo intensamente, porque quando você volta, as pessoas estão conectadas naquela história de uma maneira e já estão enlouquecidas, que eu acho que isso, de alguma maneira, vai para a tela ou do cinema ou da televisão.
Eu vou, aproveitando que a gente falou desses trabalhos com o Vila Marim, né? A gente sente, por exemplo, no Onde Nascem os Fortes, que tem uma autoralidade grande assim, no seu trabalho, que é na televisão, né? Que é na TV aberta, que é bem inusitado, se você pensar, né? A gente sente essa autoralidade. Então, eu queria saber o seguinte, você acha que tem um limite para ser autoral na televisão, num grande meio de comunicação? Você acha que a autoralidade consegue caminhar com o comercial? A gente vê no seu trabalho que eu acredito que sim, mas qual é o segredo para isso, talvez?
Boa pergunta. Eu acho que não tem uma equação exata para isso, né? Porque eu acho que, naturalmente, os executivos, não só da televisão, mas do cinema e das produtoras, eles querem sempre e nos pedem sempre a novidade. Mas, em geral, eles só acreditam nessa novidade quando ela é um sucesso. Então, isso é uma contradição em termos. Porque você, para inventar e para ir, você tem que ter uma operação de risco. O Walter Carvalho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a partir dos 40 anos, todo salto é mortal. Descer do paralelepípedo da rua, você pode escorregar, cair e morrer. Então, eu acho que só vale a pena se a gente correr esse risco. E esse risco, ele é permanente. Claro que, obviamente, que numa televisão aberta, como a TV Globo, você ali tem prerrogativas que você precisa notar. Agora, eu sempre acredito que é possível a gente ampliar o olhar do espectador. Porque tem aquela história do cavalo, né? O cavalo só come capim. Aí você dá capim, 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 capim. Aí você pergunta assim: cavalo, você quer o quê? Diz capim. Agora, se você der um negócio que o cavalo nem sabe que tinha vontade de comer, pode ser que ele coma, goste e veja. Ariano Suassuna contava uma história maravilhosa. Ele dizia assim: cachorro não gosta de osso, não. Ele come osso porque eles dão osso ainda. Agora, se der um filé em osso, eu quero ver ele no osso. É óbvio que ele não vai no osso, né? Então, eu acho assim, claro que quando você vai vender um projeto, você está trabalhando num projeto, você, numa televisão aberta, você trabalha com o conceito da comunicação mais ampla. Você não trabalha com o inverso disso. Agora, você vai indo, né? E aí bota a cerca aqui, pá! No canto da sereia a gente botou a cerca aqui. Aí, nego disse: nossa, que coisa incrível. Aí, não, vamos chamar esses caras de novo para botar, fazer outro negócio. Aí foi ambos roubados. Aí a cerca estava ali. Aí disse, os caras disseram: não, tá bom, né? Aí, quando dá as costas, você faz assim. Aí, não, mas andou não, não andou não. Aí agora no Ordinário dos Fotos, eu acho que a gente deu um pique, foi lá no fim. Agora, é claro que a gente, quando vende e quando a gente diz, não, vai dar certo. Vai dar certo, vai ser incrível. E as pessoas acreditam. E aí, quando dá certo, tudo bem. Agora, pode ser que numa hora, né, toque, toque, não dê. Mas eu sempre acredito que, no fundo, tanto para o cinema como para a televisão, quando você tem a possibilidade de um experimento e de uma autoralidade que não seja narcisista, nem que esteja um culto do hermetismo, porque tem gente que às vezes faz as coisas e acha que quanto mais complicado e incompreensível é que é melhor. E não necessariamente essa equação não tem nada a ver. As coisas às vezes podem se comunicar e têm muita qualidade, não é? Fazer sucesso não é demérito. Agora, buscar a fórmula do sucesso é demérito, porque você só vai fazer a mesma coisa e, em geral, vai dar errado. Então, eu tenho uma sensação que há essa possibilidade e que, no fundo, tanto no cinema como para a televisão, se reverte melhor, porque se você amplia o horizonte do olhar do espectador e o nosso na feitura, você abre a possibilidade de que amanhã um outro faça e faça diferente e vai mais adiante que você. Então, no fundo, quem tem mínima visão empresarial, eu acho que vai fazer a aposta nessa possibilidade.
Eu queria aproveitar que você falou do canto da sereia, que você botou a cerca ali. Eu ia até perguntar se você participou assim da gênese do projeto, porque eu li há muito tempo atrás o livro. E é muito engraçado que ele começa, antes de começar a história em si, o Nelson Motta fala que é um noir baiano, que é quase que impossível, um paradoxo quase, vamos dizer assim.
É um paradoxo.
E eu queria saber se estava na Gênesis e como é que foi adaptar essa obra, porque tem muita, é muito comum quando a gente lê um livro e vai ver uma obra adaptada, você, sua mente faz as cenas mais maravilhosas que você acha que vai gostar. Então você vê e torceu um pouco o nariz. Eu fui ver o canto com muita vontade, viu? Porque eu tinha adorado o livro e tinha um tempo que eu não. Já, há muito tempo eu tinha lido. E a série eu olhei e babei, assim, achei maravilhoso. Como é que foi esse trabalho de adaptação para fazer uma obra que é tão boa, assim? Porque às vezes, de repente, uma obra é pior no público, dizer que é bom adaptar livro ruim e tal. E não é o caso. Como é que foi escolher esse projeto, adaptar esse projeto, trabalhar com adaptação?
O Nelson Motta, que é uma pessoa generosa, inteligente e maravilhosa, essa definição dele de no arguaiano é exatamente uma contradição em termos, é uma provocação maravilhosa. E ele foi muito bacana e muito generoso, porque ele disse, sigam a liberdade total. E para mim foi um dos maiores elogios que eu recebi, quando ao final da série, ele disse assim, essa série é melhor do que o meu livro, porque foi meu primeiro romance e eu acho ela melhor. Esse livro me chegou através de uma então colaboradora minha, que era a Patrícia Andrade. Eu tinha a convidado para trabalhar na TV Globo para fazer um programa que eu tinha criado chamado Por Toda a Minha Vida, que foi um programa que eram biografias musicais. Né? E a Patrícia me deu esse livro para ler, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia, e aí ela disse, lê para ver o que é que dá. Eu li, eu disse, nossa, eu acho que isso dá alguma coisa. Então eu fui lá na TV Globo com os executivos e vendi essa ideia. Quando eu vendi, disseram assim, a Glória Pérez adora esse livro e ela quer fazer. Aí eu disse, fudeu, né? Glória Pérez, é Jesus Cristo e Zé Buxudo, né? Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu liguei para uma pessoa próxima, uma amiga minha, que é a Edna Palatinic, que também trabalha lá na TV Globo, que lê roteiros, uma pessoa inteligente, é brilhante. E aí ela disse assim, pô, não, eu posso falar com a Glória. Eu disse, fala, né? Mas, não. Eu disse, oh, Patrícia, não vai rolar, não sei o que. Aí ela falou, aí a Glória disse assim, ah, chama ele para a gente conversar. Aí fui a um almoço, eu, a Glória Pérez e a Edna Palatinic. Esse almoço durou 3 horas. A Glória então me perguntou, mas como é que você quer fazer isso? É porque eu não fiz, porque eu fui fazer novela América, mas eu ainda quero fazer. Como é que você quer fazer? Eu comecei a falar, né? Quando acabou o almoço, ela disse assim, olha só, eu nunca fiz a supervisão de texto de ninguém. E eu tenho vontade de fazer isso. Agora, pelas coisas que você falou, eu quero que você faça. E se você fizer, você quiser, eu posso supervisionar. Eu disse assim, não, peraí, eu estou me beliscando, isso é um delírio que eu estou tendo, que essa mulher não está dizendo isso. É a minha imaginação, né? E aí era isso mesmo. E assim foi. Aí eu convoquei o Sérgio Goldenberg, já, que é um parceirão, e aí fomos nessa jornada. O primeiro desafio que tinha, que como tinha um livro e tinha já quem matava, né? Aí eu disse assim, como fazer essa questão? Embora, claro, que a televisão tem um alcance muito mais amplo do que um livro no Brasil, a gente sabe disso. Não é? E essa questão do spoiler, tudo isso. Mas acho que é razoável a gente mudar o assassino, não é? Ou não é? Como conduzir isso. E isso foi feito. Uma dúvida que a gente teve, por exemplo, era em que capítulo deveria se matar a sereia, ou seja, a protagonista. Segundo as regras de roteiro, deve se matar no último, né? Para ter uma fidelidade ali. Não sei. E aí eu disse assim, não, vamos matar no primeiro bloco, no primeiro capítulo, né? Interna, né? Leva para o hospício, cadeira de força, tá louco, porque não pode fazer isso, é aí. Você diz, ah, mas gente, não é um ar baiano? A gente volta com ela em flashback, todo no ar tem flashback. Então, vamos assim. E assim foi. Então foi um trabalho muito legal, um trabalho ali a 6 mãos, eu, o Gold, o Sérgio Goldenberg e a Patrícia, e que o Vila Marim emendou, porque ele estava saindo do Avenida Brasil, e aí a gente fez esse trabalho. Agora, a preocupação sempre na adaptação é uma preocupação que você lê a obra e depois você tem que esquecer. Porque se faz necessário traí-la para você ser fiel. Porque se você for fazer uma coisa ipsilíteris, em geral vai ficar chato e não vai, porque são coisas de natureza, vocês que são do mundo do roteiro sabem disso, muito, muito, muito distintas, entendeu? Então é necessário você encontrar a gramática do roteiro para trazer aquele romance. E assim foi feito.
Quando a gente fala do Rebu, por exemplo, que é... Não é bem uma adaptação, mas é um remake que não deixa de ser uma adaptação. Como é que se difere o processo de um remake, de uma adaptação? Você tem que esquecer também o original? Como é que é na prática o pensamento?
Até respondendo uma pergunta antiga em relação ao Rebu, mas vou entrar nessa.
A casa do Rebu é uma boa história, porque o que é que acontece? A gente precisava de uma casa para a personagem da Patrícia Pilar, que é a Ângela Malha, uma mulher muito poderosa, rica, e aí tinha uma questão que é a seguinte: as pessoas ricas e poderosas daqui, elas não querem abrir a casa, natural, porque tem inseguranças e tudo isso. E, em geral, os ex-ricos que ainda têm casa, e as casas estão super decadentes, eles querem. Então, tinha uma equação que não resolvia. E como eles estão falidos, eles cobram uma fortuna, porque eu acho que eles querem voltar a ter dinheiro alugando as casas ricas, antigas, de locação. Então, tinha uma equação que não se resolvia. E aí, eu com o Vila Marinho ficamos pensando. E aí, tivemos a ideia, essa época, a Argentina estava barata, de ir à Argentina, num bairro lá de São Isidro, para ver uma casa. E fomos lá. E essa casa realmente do Rebu é uma loucura, porque é uma casa que existe, era de uma família riquíssima, só para vocês terem uma ideia, a sala, o pé direito, tem 12 metros. Ela tem 2 andares para baixo, onde ficam as cozinhas, e 4 para cima. E ela virou uma loucura. Ela é hoje em dia para festa de casamento, e comercial e locação. E tem gente que mora lá em quartinhos. Ao quarto original, dividido em 4 quartos. Tem gente fusca, com fogareiro de 2 bocas, morando nessa casa lá em cima. Ou seja, virou um... Como é que chama? Tardeiro, né? Um cortiço, essa palavra. Virou um cortiço. Mas quando a gente chegou, aquela... Exatamente, um cortiço pardieiro. Então, aquilo ali tinha uma imponência que era exatamente o que a gente precisava, né? Agora, indo ao texto, o Brau Pedroso, à época, nos anos 70, ele fez uma novela absolutamente ousada, né? Uma novela de 120 capítulos que se passava em 24 horas. Né? Então, é um negócio assim absolutamente fora da casinha. Né? E eu tinha um fascínio por essa novela. E essa novela tem um dado muito louco, que num dos incêndios que aconteceram na TV Globo, todos os capítulos foram queimados, só sobra o primeiro e o 38, sei lá. Só tem 2 capítulos da novela. Agora, os textos existiam. Quando a gente leu, eu li, então, os capítulos todos, eu vi que tinha muitos anacronismos, não é? Por exemplo, o cara vinha da Segunda Guerra, que era o personagem do Zimbinski, né? Que era... E ele tinha uma proteção por um garoto, mas tinha muitos anacronismos. Ele forjava um casamento com uma princesa que vinha da Europa. Não dava. Então, o que é que a gente pegou? A gente pegou a estrutura narrativa. As 24 horas, o tempo presente da festa, o tempo da investigação e o flashback que lança a luz sobre esses 2 aspectos. Isso ficou. E aí teve uma coisa louquíssima, que foi... A gente estava com dificuldade de encontrar quem seria esse protagonista, homem, não é? Que é... Eu estou esquecendo agora do nome, do primeiro nome dele. O segundo é Mahler também. E a gente não sabia qual era o ator, não sei o quê. E o Vila Maria um dia acordou e me ligou cedo, 6 horas da manhã, e eu já estava acordado trabalhando, e ele disse assim: por que a gente não bota uma mulher para ser protagonista? Eu disse: opa, tem uma ideia aí. Me assombrei assim, né? Deu aquele fio na barriga, mas disse: tem uma ideia aí. E aí a gente disse: pô, podia fazer. Só que isso tem uma consequência, porque sai rebatendo todas as coisas, né? Porque era um homem protagonista e era um rapaz, né? Que era o Busa Ferraz, o Zimbinski e a Betty Mendes. Então a gente tinha que rebater. Se é uma mulher, tem que ser uma menina. E aí saiu rebatendo tudo. Isso deu balacobaco na estrutura. Então, a gente ainda mais se afastou do Braulio Pedroso original. Então, é diferente esse processo, não é? Mas, claro que eu acho que o Rebu é absolutamente devedor de Braulio Pedroso. Tanto que, quando iriam assinar o crédito, e disseram assim: em geral, se assina na TV Globo uma novela de... Eu disse: Não. Essa novela é de Braulio Pedroso. Ela é escrita por George Moura Sérgio Montenberg, com colaboração de Mariana Mesquita, Flávia Araújo e Lucas Paraíso. Mas essa novela não é minha. Eu não sou o batedor de carteira, eu sou o autor.
Então, aproveitando que você falou sobre remake, como é que é essa experiência nova que você está tendo de estar agora do outro lado, que vai ter o Amores Roubados, ele vai ser produzido fora, vai ser produzido nos Estados Unidos, em língua espanhola, né? E você está supervisionando. Como é que é ser pai de uma obra que vai ser completamente modificada e ao mesmo tempo estar ali supervisionando? Tem uma coisa de querer passar a mão no filho, não querer deixar ele fugir? Como é que funciona estar do outro lado?
Na verdade, assim, é curioso essa história, porque é um livro pernambucano que eu li há 30 anos atrás, né? E que a emparedada da Rua Nova é que é a origem e a matriz, que se passava no final do século XIX para o início do século XX, e é uma história, como o nome diz, a emparedada da Rua Nova, uma história de um pai que descobre que a filha está grávida, sem estar casada, e ele empareda a filha viva como condenação à morte, né? Esse livro eu li e eu fiquei muito impressionado, sempre fiquei com o desejo de fazer. Quando eu apresentei a TV Globo, originalmente, o então produtor e diretor artístico disse assim: mas isso fazer de época pode ficar muito caro, por que a gente não faz contemporâneo? E eu disse assim na frente dele: claro que sim, não tinha a menor ideia do que eu estou dizendo. Não tinha nenhuma ideia, eu entrei em pânico completamente, mas a gente tem que ser ator. Eu disse: não, claro, não. Essa ideia é ótima, entendeu? E assim foi feito. Eu fui para casa, fiquei 3 dias sem dormir, e aí vim com aquela ideia do sertão, do finho, e papapá, e a modificação, e virou, de fato, uma outra coisa completamente diferente. O Amores Roubados foi vendido internacionalmente e chegou na mão de um alto executivo da NBC, que é uma televisão americana, aberta nos Estados Unidos, e que tem um braço hispânico chamado Telemundo, né? E eles estão com uma nova linha de produtos de dramaturgia, que não são as novelas. E aí a TV Globo, eles se interessaram, e a TV Globo vendeu. E pela primeira vez com um dado novo, que é a palavra final e a supervisão artística é do artístico da TV Globo. Então fomos lá, e você imagina, eu saí do Recife, com aquele livro, cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui há 23 anos, vai fazer, eu cheguei aqui procurando emprego, né? Buscando emprego, puxando a cachorrinha, né? Pensando, meu Deus do céu, se não der certo eu vou vender coisa de calho ou tapioca, né? E aí você chega num lugar nos Estados Unidos com uma televisão daquele tamanho, que os caras têm uma estrutura incrível, e os caras viram o que você fez e estão fascinados com aquilo e querem fazer. Meu Deus, caramba, incrível isso, você não imagina, né? Nem num delírio eu teria imaginado isso, né? Imagino numa realidade. E aí coube a mim e ao Vila Marim fazer essa supervisão, que se dá da seguinte forma: é uma versão em espanhol, sim, às vezes um pouco falado em inglês, que eles usam isso lá na TV aberta, porque como passa nos Estados Unidos, às vezes é um pouquinho em inglês e muito em espanhol, mas a história é a mesma. E há, agora, há adaptações que, por exemplo, não é um sertão, nem é vinho, é café. Então, Leandro, que é o papel do Cauã, é um sommelier de café. E ele se passa na Colômbia. E nós fomos à Colômbia também, para ver as locações, Bogotá, e também para ver o elenco, ver ensaio. E eu acompanhei o roteiro, lendo capítulo a capítulo, cena a cena, e com reuniões com os dois roteiristas, que são dois roteiristas que eu não vou recordar agora o nome, espanhóis, que foram contratados pela Telemundo para isso. Claro que há os embates, né? Há coisas que eles não compreendem e há coisas que eles fazem opções outras. Mas, assim, eu diria que 95% do texto está absolutamente preservado. Mas é sempre um novo olhar. E quando a gente vê, né, aquele texto falado em outra língua, foi uma emoção super bacana de ver. Acabou de gravar agora e tem estreia prevista para abril do ano que vem na TV Mundo. Tomara que faça sucesso.
Não deixou o filho para muito longe. Tá?
Estudou fora o filho, né? Tem que fazer intercâmbio. Falando um pouco de construção de personagens, né? Que eu sei que cada caso é um caso, né? Mas eu queria saber o seu raciocínio, quando você vai, principalmente em televisão,
Quando você vai construir os personagens de uma série, de uma super série, de uma minissérie, enfim, você tem um raciocínio, tem uma série de prioridades que você estabelece, porque eu pergunto até porque o personagem ele está sempre se transformando, né? Ao longo da trama, de sei lá quantos episódios, 50 e tantos episódios, enfim. Então, como é que você define esse perfil que está em mutação sempre? Você vai descobrindo ao longo do processo? Como é que funciona isso?
Não, eu acho que o espectador, sim, no Onde Nascem os Fortes Agora, recente, é um exemplo disso, né? Tem o personagem do Alexandre Nero, que era o Pedro Gouveia, o empresário, que já no primeiro capítulo dava uma surra lá num garoto que se enxeria, né, como diz o Nordeste, para a amante dele. E quando a mãe desse garoto chegava, que era a Patrícia Pilar, a Cássia, o Ramiro, que era o juiz da cidade, o Flávio Assunção, a acolhia como um cordial gentleman, né? Era esse o quadro inicial. O Pedro Gouveia é um monstro e o Ramiro é um doce. E depois você ia ver que era exatamente o oposto disso, né? Então, esse herói que falha, esse herói trágico, né, que tem uma falha trágica, é um personagem que eu acho que é sempre bom e rico de retratar. Tem uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar nos personagens na construção, que é o seguinte. O desejo do que eu gostaria de ser, eu, George Moura, e o que eu sou, na verdade tem um abismo entre isso, né? Então, nesse abismo, nessa lacuna, nessa fenda, eu acho que a gente constrói os personagens, o que ele deseja ser e o que de fato ele é. Agora, é muito importante numa trama o equilíbrio das forças, não é? A gente trabalhar personagens que se oponham, que se complementem, e isso, agora, eu não acho que tem uma fórmula, entendeu? Nem todo personagem precisa ser ambíguo, nem todo personagem precisa ser retilíneo. Claro, lá na tragédia o herói era herói íntegro, não tinha falha nenhuma, né? Com o Hamlet, o ser ou não ser, né, que é o primeiro herói que duvida de si mesmo, né, o herói dividido, a figura muda. Mas isso foi em 1600, né, então já rodou muita água embaixo dessa ponte. E eu acho que há N possibilidades. Agora, o importante é que tenha clareza na comunicação a definição desse personagem, mesmo que ele seja absolutamente ambíguo. Né? Eu fiz uma supervisão de roteiro para o Lucas Paraíso, do filme da Carolina Jabor, o Ao Teus Olhos, que eu não sei se vocês viram, que é uma história de um professor que, de repente, é acusado de ter beijado na boca um aluno da escola de natação. Né? E aí fica-se uma dúvida se o que de fato aconteceu. Mas a vida dele é devastada e defenestrada pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, né? Nada mais atual. Quando a gente foi construir o roteiro, uma das coisas que eu falei para o Lucas foi assim: Lucas, a gente precisa trabalhar nesse personagem três tipos de cena. Cena verde, cena vermelha e cena amarela. Cena verde é que ele é inocente. Cena vermelha é que ele é culpado. E cena amarela é que ele pode ser inocente e pode ser culpado. Do equilíbrio dessas forças é que vai haver a riqueza dessa história. Porque o espectador vai ficar dizendo, caramba, puta, esse cara é um filho da puta. Depois, caramba, esse cara é inocente, ele está sendo injustiçado. E isso, para mim como espectador, é muito interessante. Diferentemente de um filme também que eu acho maravilhoso sobre esse tema, que é A Caça, que já na largada você vê que a menina beijou o cara. Né? É um outro tipo de abordagem. Mas aqui a gente quis fazer dessa maneira. As possibilidades de construir um personagem, acho que são infinitas, tanto quanto os próprios personagens.
O Bruno falou algumas vezes, tem muito do seu trabalho que difere muito da televisão aberta, essa parte de cultura de novela, é uma coisa que vem até de rádio novela, e o que me chama a atenção são os diálogos, que são mais próximos, muito mais próximos do cinema do que a novela, do que ser aquela coisa expositiva para, de repente, a pessoa que está ali fazendo um jantar, entender o que está acontecendo. Eu tenho duas dúvidas, no caso. Uma é, você acha que o espectador da televisão aberta, ele está ficando mais sofisticado e, por isso, você acha que está cabendo esse tipo de diálogo? E a segunda pergunta é, qual o segredo para escrever assim? A gente vê aqui um trecho, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que o Murilo Benício fala para o personagem do Cauã. Você se dá muito bem com as mulheres, você pretende casar não? Fala tanta coisa ali de ciúme, de eu sei que você está dando ciúme da minha mulher e com tão pouco. E como é que é para fazer tudo isso?
Eu acho assim, a primeira pergunta, eu sempre acredito na inteligência do espectador. Então, eu acho que o espectador, ele está há muitos anos na frente da televisão, vendo coisas, e também, e hoje, com esse fenômeno das várias plataformas, né, do streaming, ainda muito restrita, né, para nível de população brasileira, mas há uma sofisticação que o público vai adquirindo no próprio olhar. Né? Agora, o desafio da televisão aberta é porque a televisão aberta não é uma televisão de nicho. É uma televisão que precisa. É da vocação dela atingir de A a Z. Mas eu acredito que é possível atingir de A a Z sem baixar. É possível atingir de A a Z subindo. Porque as pessoas querem ver outras coisas também. Agora, é arriscado? É. Né? E essa coisa do diálogo, da feitura do diálogo, eu acho uma das coisas mais difíceis da escrita do roteiro. Né? Porque é preciso ter muito rigor, e o diálogo é uma ciência exata. Né? Por exemplo, O Amor e Roubados, 10 capítulos. Ninguém fala a palavra amor. Só fala no final, quando o personagem do Cauã encontra com o personagem da Isis. Então, a ausência dessa palavra revela a sua presença. Isso é uma construção sutil, mas eu acredito que ela se faz notar, se não assim, como eu falei agora, de outras maneiras. Como você acabou de notar no diálogo do Jaime Favaz com o Leandro, do Murilo com o Cauã. Então, agora, é um processo, para mim, de reescritura obsessiva. E nisso eu acho, às vezes, que tanto na televisão como no cinema brasileiro, falta um pouco de rigor na feitura dos roteiros, sabe? Me parece que tem uma coisa meio frouxa, meio ainda inacabada, que vai assim, que lá no set vai resolver. Gente, não acredita nisso, não resolve, só piora. Só piora. Se tiver alguma coisa no roteiro que você, ao ler, você não está achando que tem uma questão, trabalha, acorda, dorme, trabalha, trabalha, porque se for assim, lá vai lacear, vai, a corda tem que estar esticada o tempo inteiro. E para ela estar esticada, precisa ter muito rigor. E a maneira que eu encontro é reescrevendo. O Murakami, que é um escritor que eu gosto muito, japonês, ele tem um livro sobre corrida, eu gosto de correr, e aí tem outros romances incríveis, ele fala assim, que ele para de reescrever o texto num dado momento que ele lê de novo, relê, aí ele tira todas as vírgulas e todos os pontos e muda, e quando ele lê de novo, ele volta com todos os pontos e todas as vírgulas para o mesmo lugar de onde ele tinha tirado. Aí ele diz assim, não, se eu fizer de novo, só vai piorar daqui. Ou seja, claro que tem um limite, né? A obsessão e a doença neurótica, obsessiva, controladora, entendeu? Maníaca, ela também tem um limite. Mas eu acho que é escrever, reescrever e acreditar que a conversa de um diálogo tem que se dar aqui. Ela não precisa se dar para lá, não é? Eu não preciso dizer, oi, tudo bem? Nossa, esse cadáver está azul. Eu não preciso dizer isso. Porque assim é muito fácil.
Assim é muito fácil, né? Agora, você compreender algo não dito, porque você acredita que há um contexto, que esse subtexto vai dizer isso, dá mais trabalho. Mas eu acho que vale a pena.
Só posso falar uma coisa? Tem uma curiosidade sobre o Murakami, ele é tão louco, que ele se achava muito prolixo no início, quando ele escrevia. Então ele passou a escrever em inglês, porque ele não dominava tanto a língua, então ele conseguia escrever frases mais curtas. Depois ele ia lá e traduzia de volta para o japonês para lançar. Ele é, acho fantástico também, ele é um louco da escrita.
Bom, a gente está se encaminhando para o final, passou muito rápido o tempo, mas a gente tem um bloco final que a gente faz geralmente com quem a gente conversa, com perguntas mais objetivas, certo?
Vamos lá. Essas perguntas iniciais foram objetivas também. Não foram subjetivas.
Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para TV, para cinema, para qualquer coisa.
Eu tenho que me livre guarda em responder isso.
Um episódio, um roteiro, uma cena.
Não, é uma, tem uma cena que eu gosto muito do Amores Roubados, que eu vi aí, que é uma cena do Leandro Cauã com a Cássia Kiss, que é a mãe dele, que é uma cena que foi feita lindamente pelo Zé Luiz de Lamarim com a câmera e a fotografia do Walter Carvalho, que é quando ele vai se despedir dela sem dizer que está indo embora para fugir, porque ele não quer que preocupá-la, e o espectador sabe e ela não sabe, mas ela desconfia. Eu acho que é uma cena que eu gosto. Se eu até soubesse que teria essa pergunta, eu poderia até ter trazido, que a gente poderia ter visto. Mas é uma cena. Agora, essa coisa do roteiro é muito difícil dizer, né? Esse escritor americano, meu Deus do céu, que um brilhante, agora que morreu recentemente. Exatamente, Philip Roth. Eu vi uma história dele maravilhosa, porque ele disse que quando ele já estava agora sem escrever livro, ele resolveu pegar os livros e começar relendo os livros dele, do primeiro livro até o último. E ele fez isso. E quando ele acabou de ler, obviamente ele constatou o quanto ele cresceu como escritor no curso da própria vida, mas ele disse a seguinte frase: eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha. Entendeu? Eu acho que esse sentimento é absolutamente incrível, é lindo a pessoa poder morrer com essa sensação. Então, eu acho assim, eu tento fazer das tripas corações, coração, ou corações, talvez, com o melhor que eu posso, e nunca estou satisfeito. E tem uma coisa que, por exemplo, eu estava ali olhando esse negócio desse clipe, eu tenho um verdadeiro pavor de ver o que eu fiz. Eu não vejo, porque é o seguinte, eu tenho um processo que eu acompanho na ilha de edição, porque eu acho que a montagem é o último momento da escrita. E como eu tenho uma parceria excelente com Vila Marim, a gente faz isso sem invasão de territórios, né? Fazemos com bastante tranquilidade. E faz, assim, um filme, como faz numa super série de 53 episódios, como foi o Linares Forte. Então, eu moro lá na ilha junto com ele, com o montador. Mas depois que eu vejo, então, ou seja, uma cena, um capítulo, você vê 10, 15, 20 vezes a mesma coisa. Sabe? Cada movimento, cada corte, cada freio. Mas depois que eu vi e passou, eu não vejo mais nunca. Porque se eu ver, eu não vou conseguir fazer mais isso, meu Deus do céu. Eu vou pular pela janela, entendeu? E aí eu não vejo. Eu fico angustiadíssimo com isso.
Eu não sei se a próxima pergunta vai colaborar com essa insegurança, mas, enfim, precisa responder isso.
Fazemos para todos.
Qual é o pior roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Não, o pior, eu espero não ter sido filmado. Eu espero que os filmados tenham sido bons, né?
E qual é o produto audiovisual, pode ser série, filme, pode ser nacional ou estrangeiro, que você assistiu e você quis ter escrito, ou quis pelo menos ter participado de alguma forma da escrita?
Isso é uma ótima pergunta. Há alguns, né? Os filmes do Herzog, que me marcaram muito, que ainda me marcam. O Enigma de Caspar Hauser, meu Deus do céu, se eu tivesse feito aquele filme, eu não precisava fazer mais filme nenhum, entendeu? Coisas até mais recentes, o Pântano da Lucrécia Martel, por exemplo, né? Tem coisas assim, o cinema alemão de uma maneira geral, eu sou muito impressionado com aquilo, as coisas do Kieslowski também, né? Aquela trilogia, o próprio o Decálogo também, coisas dessa ordem, né? Aquele filme também que tem um roteiro maravilhoso, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? É engenhoso, né? Super engenhoso, coisas dessa natureza que eu queria. Mas na verdade, o que eu queria mesmo era ter sido poeta, não é ter sido roteirista. E isso eu não consegui. Eu tentei ser, lancei até livro, ainda bem que não tem lugar nenhum. Eu fui poeta horroroso, medíocre, mas eu assim, ainda é hoje a coisa que mais me inspira é a poesia. João Cabral, Joaquim Cardoso, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, esses caras, porque o poeta tem uma coisa que, para mim, inclusive, é o que me motivou a escrever e viver de escrever, que é o seguinte: através da palavra, eles modificam a percepção da realidade. Isso para mim é a coisa mais... Quando eu descobri isso, eu disse, eu quero ser isso. Porque quando você vê o Manuel Bandeira, pernambucano, o aeroporto em frente à minha casa me dá lições de partida. Você nunca mais olha para o aeroporto do mesmo jeito. Fernando Pessoa, todo cais é uma saudade de pedra. Saudade de pedra, meu negro. Tem que comer muito feijão com arroz para escrever uma frase dessa. Manuel de Barros, não é? Rodin, o homem que deu angústia às pedras. Meu amigo, pode escrever aí o roteiro de 150 páginas, não vale uma frase dessa. Não tem o calibre, entendeu? Então, no fundo, eu acho que a coisa do diálogo, a economia do diálogo, ela passa pelo poeta frustrado que eu sou.
Para encerrar, a última pergunta, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem escrito, está separado ali, pode não estar escrito ainda, pode ser uma ideia desenvolvida, que você nunca conseguiu realizar, que aguarda ali na fila de espera, seja lá por qual motivo for, para ser realizado, você gostaria muito de vê-lo realizado um dia, seja em qualquer formato?
A cerca está lá, ó. Esse tem. Ele vai chegar a hora que eu sonho com ele há décadas. É uma história de Lampião e Maria Bonita que envolva o cangaço. Não só por ser um filme de cangaceiro, mas por uma gênese, porque eu acho que ali, naqueles guerreiros do sol, para usar a expressão do livro do Frederico Pernambucano de Melo, que eu acho que é absolutamente linda, né? Parece um samurai, né? Ver os cangaceiros como guerreiros do sol. Ali tem uma gênese de um Brasil que é muito atual. Vou contar rapidamente, sem tentar estourar o tempo, como é essa gênese. Essa gênese é o seguinte: imagine vocês que um presidente da República se sente ameaçado por um grupo de comunistas que estão ameaçando o governo. E ele, o exército desse presidente da República, não tem a capacidade de matar esses comunistas. Ele convoca um bando de bandidos para matar esses comunistas. Só que o exército não pode ter contato com os bandidos, porque são bandidos. Então ele chama um padre para convocar esses bandidos para matar os comunistas. O presidente chama-se Getúlio Vargas, os comunistas chamam-se Luiz Carlos Prestes, os bandidos chamam-se Lampião e Maria Bonita, e o padre chama-se Padre Cícero. Padre Cícero convoca Lampião, dá a patente de capitão do exército a ele para ele matar a coluna Prestes. Gente, isso é o Brasil de hoje. O Estado, os comunistas, os bandidos e a Igreja. Tudo no mesmo saco, com as relações mais promíscuas. Então, essa história eu sonho um dia em poder contar.
Bom, torcemos para a realização desse projeto e agradecemos. Muito obrigado, foi maravilhoso.
Muito obrigado, foi um prazer.